Olá, amigos. Muito boa tarde. Mais uma vez estamos no ar aqui no Notícias Agrícolas, nesta véspera de feriadão, véspera da proclamação da República, Brasil Novo. Vamos em frente, então, agora falarmos de cana. Vamos para o oeste de São Paulo. A safra desse ano foi muito castigada pela seca prolongada e o Oeste Paulista foi a região que mais sofreu, não só o Oeste ali, onde está agora o Apolinário Pereira da Silva Júnior, lá em Valparaíso, como também o Noroeste, lá para o lado de, mais para cima, um pouco mais para o lado de Araçatuba, a Alta Noroeste, mais por perto de São José do Rio Preto, enfim. Toda essa macro-região foi a que mais sofreu e, portanto, deve ter sido a que tem a que vai apresentar a maior queda de produção. Quem vai nos falar então é o Apolinário. Boa tarde, Apolinário, presidente da Associação dos Fornecedores de Cana da Região Oeste Paulista. Seja bem-vindo, Apolinário.
Obrigado, Giovanni. Obrigado.
Então, é isso mesmo, né,
Essa
Apolinário?
oportunidade que você está dando aí para a gente, desde expor opiniões, eu acho isso bacana.
É isso mesmo, né, Apolinário? Podemos dizer que deve ter sido essa macro-região do Oeste Paulista e mais ou menos a tua micro-região aí de Valparaíso a que mais sofreu aí com essa seca, né, Apolinário?
Com certeza, nós sofremos com seca, né? Inclusive, não só com a queda da cana, que obviamente a seca conduziu a isso, né? E também pelo que não deu para fazer o plantio para o ano que vem. Nós temos aqui uma média de talvez não chega aí a uns 15 mil hectares que os fornecedores e as unidades industriais não conseguiram plantar. Então vai refletir bastante na próxima safra, né?
Essa é uma informação importante. Mas, Apolinário, eu queria lembrar aqui aos nossos amigos uma conversa que eu tive com você informal, conversando por telefone, não chegamos a fazer entrevista. Isso antes mesmo, você vai se lembrar, alguns meses atrás, antes mesmo da seca tomar conta, com a proporção e com o estrago que ela fez. A gente estava falando, então, na ocasião, do achatamento dos preços, da dificuldade de uma renegociação acima do Consecana. Enfim, e você me falou, Apolinário, que você, por exemplo, estava abrindo mão de 200 hectares com cana e muita gente também estava parando de mexer ou diminuindo produção, usina entregando, devolvendo arrendamento. Essa situação com a seca piorou, Apolinário?
Sim, com certeza, piorou bastante, porque o produtor, ele não está pagando os custos, a gente sabe que deu o preço do ATR, da cana, são uma defasagem aí de 16%. Então, o que o fornecedor pensa? Ele fala assim, bom, eu arrendo, pego um salário bom por mês e vou dormir. Então, é muito mais fácil. E outra coisa, nós temos um problema gravíssimo, não só na agropecuária e no setor sucroenergético, que é a sucessão, que isso não está acontecendo. Quer dizer, um cara um pouco mais velho, tem os filhos, ninguém quer essa atividade, porque além de remunerar o suficiente para tocar, é trabalhoso.
É verdade.
E a gente tem, né, o pessoal hoje aqui, transmissão aqui, na verdade, eu sempre considero um fornecedor, o fornecedor é aquele que planta, aquele que cultiva e aquele que colhe. Aqui na minha região, eu não tenho nenhum, talvez um, que faça tudo isso. Normalmente a colheita é por conta da unidade industrial. E ela dá, ela não. Não é que ela não dá preferência para o fornecedor. Ela prefere colher as canas dela, né? E para depois deixar para o fornecedor. O fornecedor ideal, por exemplo, nós temos aqui, são vários fornecedores que cana que era para ser colhida em junho, foi colhida em novembro. Então, aí fica difícil, né?
É verdade.
Não tem, não, não, não tem quem, quem consegue manter o negócio.
Exato. Agora, você falou que o fornecedor, ele prefere ter uma espécie de salário e faz o arrendamento. Mas esse arrendamento, né, Apolinário, com certeza não é mais para cana, né? Quer dizer, está arrendando para outras atividades, para soja, por exemplo, porque do jeito que está, ninguém está arrendando, nem usina está arrendando mais terra mais, né, Apolinário?
É, mas aqui na nossa região, nós temos usinas bem sólidas, né?
Uhum.
Do Grupo Raiz, que é a Mata, do Grandene, tem a Branco Pérez, então, toda aqui na minha região, eu não tenho problema de adimplência.
Uhum.
Tinha uma usina aqui de Guarapas, hoje é a Grandene, então o Firme. Então o pessoal sempre está preferindo arrendar para... Porque aqui na nossa região aqui, de Valparaíso, Lavinha e Bento de Abreu, Mirandópolis, não tem muita cultura de soja. Agora que está começando.
Ah, perfeito. Então, a coisa mais para cima que tá, tem um pouco mais de soja, né?
Exatamente. Aqui a região não é propícia para soja. Então, o pessoal está fazendo soja. Uhum. Mas para reforma de canavial.
Ah, perfeito. Então esses arrendamentos acabam ficando na mão mesmo das unidades, as unidades mais fortes, aquelas que têm fôlego para manter mais arrendamento. O problema mesmo é o ATR, esse de ATR defasado, né, Apolinário?
É a má remuneração que hoje a cana está sendo. Quer dizer, nós temos uma expectativa aí, uma que nós temos aí. Que vai, o ATR vai fechar a ponta 057. Não paga o custo, não paga, não tem como.
Exato. Você tem ideia, Apolinário, algum dado aí, mais ou menos de quanto se deixou, de quantos produtores deixaram a cana, ou arrendaram, ou partiram para outro negócio? Você, por exemplo, você abriu mão de 200 hectares, você falou para a gente lá atrás. Quer dizer, você tem ideia, mais ou menos, um tamanho de área que se perdeu com cana aí ou não?
Só do ano passado para cá, vou falar assim, vou falar ainda do ano passado, esse ano, em setembro, eu perdi... na minha associação, 300 mil toneladas de cana, que era de fornecedor, e passaram a parceiro.
Passaram o quê? Não entendi. 300 mil toneladas de cana, que eram de fornecedores e?
E passaram a ser parceiros.
Ah, tá.
E arrendaram para as usinas.
Uhum.
Então, é a minha ideia, né? Quer dizer, isso reflete na associação, na representatividade da associação junto ao poder público, junto ao poder político, enfim, a gente perde representatividade, nós estamos perdendo representatividade, por quê? Porque os fornecedores tem uns que conseguem fazer, tipo assim, o grande produtor que fornece acima de 50 mil toneladas de cana, ele consegue negociar a cana dele, mesmo com o sistema Consecana, ele consegue negociar a cana dele com a usina de uma forma mais rentável para ele.
É verdade.
Esses estão sobrevivendo. Não vou dizer que estão ganhando dinheiro, tá?
Verdade.
Eles estão sobrevivendo.
Sem falar que eles estimulam, né, Apolinário? Quer dizer, aquele que já está com problema de caixa, ele não consegue mudar uma variedade, ele não consegue, não consegue aplicar o fertilizante necessário, fazer correção de solo, não consegue fazer nada e ele vai tendo uma dificuldade cada vez maior de se manter no negócio com uma cana cada vez mais de baixa qualidade, né?
Exatamente. Com a mecanização, que a mecanização elevou o preço e caiu antigamente, quando eu plantava cana, porque eu planto cana desde 1980. Quer dizer, na época que eu tinha que não existia máquina, eu tinha cana de 17 cortes.
Exatamente.
Hoje estão falando em cana de 10 cortes, mas com irrigação. Ninguém planta, né? Ninguém suporta um negócio desse. Mas é complicado.
Complicado.
E outra coisa, crédito, né? É difícil conseguir crédito. Então, não é fácil. Está difícil.
Perfeito. Apolinário, a gente falou, então, nós chegamos a falar mais ou menos de uma queda de quantos por cento aí na região, Apolinário?
Aqui tem de 14 a 18.
14?
Aí varia de acordo com a unidade industrial. Mas tem uma média de 15% de queda. Não acabou a safra ainda.
Não.
A safra da minha região está programada para acabar dia 10 de dezembro.
Até que vocês conseguiram alongar um pouquinho. Acho que por conta da chuva dos últimos dias,
não,
né?
Não, mas não é também, não por conta da chuva, mas que as usinas também tiraram o pé. Você moía 15 mil por dia, passaram a moer 13, 12, sabe? Para dar um pouquinho A própria cana estava recuperada, porque começou a chover, né?
Aí
a relação recuperada para poder ter um... Aqui, a usina aqui da mata, por exemplo, ela deu pé para a cana dar um pouquinho de... Vamos ver, espaço para a cana crescer mais um pouquinho, né? Para poder ir alongar um pouco a safra. Então, mas não é exatamente... E tinha cana, não.
Exato, então, independente.
Eles tiraram o pé do acelerador, morrer menos, para poder prolongar um pouquinho mais.
E sem falar que é como aquilo que você comentou, muitos produtores tinham programação para as usinas cortarem a cana dele em julho, agosto, estão cortando só agora, né? As usinas começaram a cortar delas primeiro, né? Quer dizer.
Exatamente. Eu tenho até. Tem uma cana minha que vai começar a cortar amanhã. Você tem uma ideia.
Exatamente. Então, Apolinário, para a gente concluir, você já disse que vai haver um comprometimento também, né? Se perdeu uma boa área, está em atraso para plantio do ano que vem, né? Por conta também dessa seca. Se perdeu a oportunidade, a janela de oportunidade, né? De certa maneira. Você olhando agora esse final de safra, que vai dar mais ou menos o que na área dos fornecedores aí para você em termos de volume, Apolinário, com essa quebra aí?
Olha, eu não vou te falar com precisão.
Mas historicamente é mais ou menos quanto vocês aí?
15% aqui na nossa área?
Não. O total da área da Aficop aí, historicamente, normalmente costuma ser quantos milhões de toneladas?
2 milhões.
Com essa quebra, vai haver uma quebrazinha de uma média de 15%. Você acha, então, que esses 2 milhões mais essa quebra de 15% pode estar comprometido também para o ano que vem, já, né, Apolinário?
Não, já está comprometido para esse ano, porque além dos 15% que teve quebra, nós estamos com uma quebra também significativa, mas não muito significativa, mas é de 7% no preço do quilo da TR. Para a associação ainda, a perda que eu tive dos fornecedores, né? De 300 mil toneladas. Então, para a associação vai ser um desafio tocar o ano que vem, viu, Leonardo?
Exatamente.
Vai ser um desafio, tipo, assim, bem árduo.
Tomara que pelo menos o clima tente compensar minimamente, porque canas, você não apaga a luz e para com a cana no dia seguinte, né, Apolinário?
Mas eu posso fazer uma crítica aos
fornecedores? Deve fazer.
Porque é o seguinte, eu defendo muito o Consecana. Eu sou um defensor, como membro da Doutrana, eu sou um defensor do Consecana. Só que, o que acontece? Aqui na minha região, eu tenho uma média de 8 a 10 milhões de toneladas que não estão no Consecana. Por quê? Porque para você estar no Consecana, você tem que ser sócio, você tem que ser associado de uma associação. Ok? Porque nós bancamos o Consecana. A associação banca o Consecana através da Urbana, certo? E eu sempre falo que em todas as minhas palestras que eu dou, eu sempre falo assim, gente, você tem um vizinho que não paga o Consecana, e você paga o Consecana, ele está usando o Consecana sem pagar nada.
Mas ele está no spot só?
Não, mas não interessa. Ele usa o sistema Consecana. O Consecana é um sistema de pagamento, certo? Então, se ele não tiver associado a alguma associação, ele não contribui para o Consecana. Mas na usina
paga a referência, né?
Ele usa o sistema.
Uhum.
Então, eu bato forte nisso, eu sou um crítico violento disso, que eu não concordo com isso. Eu tenho lá, eu tenho um vizinho que tem 1.000 hectares de cana e não é associado à associação, ele não paga o Consecana e eu pago por ele.
Uhum.
Então, isso é uma coisa que tem que mudar.
A usina que também faz parte do Consecana, não deveria, segundo você, pelo que dá para entender, não comprar, então, desse camarada que não paga, né?
Exatamente. Então, obrigar o próprio... Porque estava no contrato, sistema Consecana.
Obrigar o fornecedor a fazer parte oficialmente do Consecana, então, né?
Exatamente. Então tem que ter uma contribuição. Aí sim fortaleceria o setor, as associações, sabe? Uhum. Então isso está ficando, na minha opinião, está ficando um monopólio das unidades municipais. Uhum. Isso não pode acontecer.
Uhum. Exatamente, é uma boa sugestão que você traz aqui, naturalmente, que você já defende isso junto ao Romão, junto à Orplana, por exemplo, né? Aliás, o Eduardo Romão falou com a gente ontem aqui, você deve ter visto aí também.
Sim, claro.
E é o tipo de coisa que é importante para mostrar uma certa união num momento muito complicado, né, Molinário?
Porque a partir do momento, quando existia uma lei lá atrás, né, que era obrigada a recolher, estava tudo bem. Aí era uma lei do IAA, né, que já foi extinta há muito tempo. Então, depois que veio o Consecana, quer dizer, tudo bem, mas tem que ter uma norma, e isso a única, na minha opinião, ela se furta disso, porque é na minha opinião, é uma mercadoria, tipo assim, que vai dar ganho, entendeu? Num arrendamento, numa negociação, não paga associação, sabe? Pra quem paga associação? E nós vamos perder uma representatividade. Quer dizer, tem gente que vai, não sei se quantos anos vai durar o plano, porque as associações, eu tenho quatro associações aqui da minha região que vão fechar. Porque não tem, o pessoal não recolhe, acha que é muito, sabe? E ninguém sabia, nota, o que a gente faz de tecnologia aqui, por exemplo, nós temos IAC, temos a Riqueza, temos o CPC, tudo isso custa para a associação, né?
Exatamente.
E ninguém dá valor nisso.
Aliás, a própria MPB que se quer expandir, que é algo que pode mudar o perfil do setor, também custa, né, Apolinário?
Custa, aqui nós temos bastante projetos de MPB, né?
Agora, para o produtor montar seu próprio viveiro, aprender a produzir a muda pré-brotada, a seguir um sistema integrado de produção, ele vai depender de um conhecimento que ele vai precisar buscar esse conhecimento, mesmo tendo o IAC aí à disposição dele, né, Apolinário?
Porque eu tenho uma coisa assim, a associação, eu libero aqui meus técnicos para ir todos os cursos, tudo que é novo, eles vão. Quer dizer, onde a associação indo, quer dizer, na verdade, está indo todos os fornecedores, quer dizer, passa para todos os fornecedores. Mas dizer que vai ficando cada vez pior, viu, João? Tá?
Uhum.
E esse setor está indo. Eu gostaria que fosse mais unido, igual é a soja. A soja, os produtores são unidos. A linha de cana, eu acho que não tem esse... Pelo menos aqui na minha região, né? Você vai na região de Guariba, diferente, de Jaboticabal, mas aqui na minha região não tem aquela coisa de associativismo, sabe? É difícil colocar na cabeça deles.
Exatamente. Acho que também porque é a última fronteira da cana em São Paulo, né? É um pouco mais jovem, né, Apolinário?
Eu acho que é a mais jovem, né?
É a mais jovem, com certeza.
Como tem lá pro Paranapanema, lá que começou agora, que eu acho que é a mais jovem, é aquela lá do São Paulo, Paranapanema.
Exatamente. Apolinário, foi feito o teu registro aqui, ficamos sabendo então de alguns dados importantes. A gente sabia da queda, né, da quebra, mas não sabíamos dessa perda de tonelada aí de 300 mil que eram de fornecedores e agora são áreas que vão para fazer uma parceria para arrendamento. Né, já, infelizmente, você trouxe a notícia de que plantio do ano que vem também 15 mil hectares não plantados aí por conta da seca. Enfim, essa defasagem, confirma para mim, você falou uma hora 16% de defasagem do ATR e depois falou 7%. Eu não entendi bem, só para a gente deixar mais claro aqui.
16% na produção da cana.
Aham.
E 7% hoje eu defasagem do preço da
cana. No ATR.
Eu estou falando a conta de hoje, né? Porque o que chega lá em abril muda, né? Porque
claro, mas a conta de hoje do ATR defasada, hoje defasado, o valor, o preço pago pelo total de açúcar recuperável, 7%. Então, é isso daí, isso que fica o registro, então.
É 7% e mais que receio que deveria estar, né?
Aham, exatamente.
Que é o nosso cálculo que a doutora fez juntos lá, que o PFED fez para nós, né? Uhum. Hoje nós estamos defasados 16%.
Exatamente.
Mas uma coisa que eu gostaria de reforçar é a questão do fornecedor que não contribui para a Fonsecana através das associações.
Com certeza.
Isso é uma coisa... É uma coisa que isso desestimula quem está no ramo, desestimula quem está na frente de uma associação, desestimula tudo, sabe? A gente perde um pouco o norte. Eu bato forte isso, falo, brigo, mas tem a impressão que eu sou voto vencido, eu não vou ser vencido.
Não, mas de todo modo o seu registro é importante como líder aí da FICOP na região, uma região embora recente, né, em termos de cana, dentro do contexto do que é a canavicultura em São Paulo. Mas de todo modo é importante hoje polo produtor e, como você falou, com uma presença muito grande de empresas sólidas, né? Não é uma região que não tem importância nesse setor. Apolinário, foi um prazer então tê-lo conosco aqui pela primeira vez aí. Seja bem-vindo sempre e bom final de semana ou bom feriadão, né? Embora sexta-feira tem que estar no campo novamente, né?
Com certeza, amanhã com certeza eu vou trabalhar o dia todo. Muito obrigado, João, foi um prazer conversar com você, viu?
Prazer é todo meu, um abraço.
Boa tarde.
É a situação ali na região de Valparaíso, no oeste de São Paulo, ali próximo, um pouco mais próximo ali de Prudente, onde a seca foi muito grande, como em toda a região oeste, no alto, noroeste e alta noroeste. Uma queda muito grande, preços que já vinham defasados, fornecedores saindo dos setores e arrendando terras, muita gente também saindo, deixando, diminuindo áreas, como o próprio Apolinário, presidente da Associação dos Fornecedores, enfim, e já com comprometimento para ano que vem, primeiro pela seca e primeiro com falta de recursos para o pessoal plantar uma cana nova aí para o ano que vem. A Notícias Agrícolas trazendo mais essa informação aqui desse setor importante, suco energético. Muito obrigado.